bom dia, um abraço a todos aí, um abraço a você, Oswaldo, ao nosso ex-prefeito Celso, ao prefeito Lino, ao Mineirinho, todos vocês bandeirantes, toda a região, um grande abraço, uma satisfação conversar. Estou hoje em Curitiba, né? E cheguei ontem à noite de Brasília, onde realmente o clima é esse, de tensão permanente, de preocupação, de angústia para alguns, né? Mas é uma fase de transição na vida do país que nós esperamos não seja tão longa como se imagina, porque ao nos basearmos em fatos que ocorrem no dia a dia, né? Revelações, a cada dia uma nova revelação, dá a impressão que nós não vamos terminar tão cedo, né? Mas esperamos que isso tenha um prazo de validade definido, assim que a normalidade possa se restabelecer no Brasil.
Sobre o Janu, também para agredir um pouco mais a situação, agravar um pouco mais a situação, né? Porque a gente não sabe para que lado vai, né, senador?
Olha, eu sou defensor do Janu. Acho que ele está sendo muito importante nesse processo. Ele tem sido uma espécie de xerifão. Certamente, revelações importantes não teriam acontecido, não fosse uma atuação bastante rigorosa da parte dele. Imagino que nesta hora há muita conspiração contra Fachin, Sérgio Moro e Janu, que são hoje as três figuras centrais nesse processo de investigação em curso. Mas sabemos que existem injustiças, elas são decorrentes do processo, é o risco que se corre. Certamente não está se distinguindo bem uns dos outros, sobretudo nas delações, né? São delações que acolhem verdades absolutas, meias verdades e algumas mentiras escancaradas, né? Então é preciso distinguir bem, e esse papel deve ser principalmente do Ministério Público, separar o joio do trigo, evitar injustiças contra pessoas inocentes. Mas nós não podemos corroborar essa conspiração que há de fragilizar figuras como a do Janô, a do Fachinha, a do Sérgio Moro, para que tudo acabe em pizza, porque será muito triste para o Brasil se nós não concluirmos esse processo de investigação com resultados que possam significar para o povo brasileiro que estão instalando uma nova justiça no país, que é possível, sim, voltar a acreditar nas instituições públicas brasileiras, inclusive na própria política, né? Porque se nós fizermos realmente uma limpeza com justiça, separando o joio do trigo, nós teremos maior credibilidade, a população acreditará mais na classe política.
Bom, senador, a gente sabe que hoje nós vivenciamos aí que está acontecendo hoje, é como o senhor próprio disse, até escrever esses tempos atrás aí, nós estamos fazendo uma radiografia demonstrando que está enraizado, né, dentro do nosso país, essa doença grave nas vísceras da nação, se não me falha a memória, de tanta corrupção, de tanta coisa errada. É o momento de fazermos, e o senhor, né, pode ser esse momento, vivenciar esse momento, de fazermos um movimento inspirado na França, com a eleição do Macron, a população brasileira poderia se assimilar com aquilo lá, e o nome do senhor já está colocado à vista aí como pré-candidato. Seria essa uma forma de tentarmos mudar um pouco a situação e tentar limpar, fazer uma lavagem nessas vísceras da nação ou não?
Olha, é a grande oportunidade que o Brasil tem. O sacrifício é enorme, o custo é elevado. Nós estamos com uma economia claudicante em razão do governo temerário que temos, um governo nervoso, complicado, que usa o tempo para se defender, né? Governantes que usam as funções que exercem na sua própria defesa, e se esquecem do interesse público. São reformas importantes que o país espera, mas as boas ideias até são desperdiçadas em razão da complexidade deste momento. Então, se nós estamos tendo prejuízos, prejuízos econômicos e sociais, temos que acreditar que esse prejuízo resultará em benefício futuro, com um país diferente. Se nós pudermos realmente terminar esse processo de limpeza, de asepsia, né, na linguagem médica, de limpeza política, se nós pudermos concluir esse processo com êxito, certamente nós teremos benefícios à frente com um Brasil diferente, uma nova justiça, um governo mais competente e ético, uma relação mais adequada entre os poderes, né, o legislativo, executivo e judiciário, e essa ponte também com a iniciativa privada de forma mais correta, mais republicana, como se diz, né, a fim de que realmente o Brasil possa alcançar índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza e com o merecimento do seu povo. Então, esse é um momento importante. E o que nós estamos fazendo? Fazendo essa leitura, a leitura da revolta popular, da indignação da nossa gente, do descrédito dos partidos políticos e dos políticos de forma geral, nós estamos tentando iniciar uma nova etapa. É, inspirado, sim, como você disse, na França, na Itália, na Espanha, em países da Europa, que, onde algumas lideranças fizeram a leitura correta e partiram para um novo modelo partidário. É o que nós estamos pretendendo agora. Estamos participando de um movimento nacional com o objetivo de lançar um novo partido que se chamará Podemos. Isso acontecerá já no dia 1º de julho, né, no sábado, pela manhã em Brasília. Nós vamos nos filiar, estamos convidando as principais lideranças aqui do Paraná também para a filiação, como o Osmar, como o Celso, enfim, as lideranças que temos identidade política aqui no estado, para que também participem desse projeto novo. A intenção é um partido-movimento, né, que não tem vínculo com ideologias extremadas, nem de esquerda, nem de direita, mas um partido que se torne instrumento na defesa de causas. E, portanto, não será um partido estático, será um partido em movimento, porque as causas, elas mudam. A realidade social é dinâmica. As causas de hoje são essas que nós conhecemos, né? E que a população vai para as ruas na sua defesa, levam as suas bandeiras, as suas faixas, né? São essas as causas que nós temos que empalmar nessa hora. Então, é esse o modelo de partido que nós estamos tentando lançar brevemente em Brasília. E a partir daí, sim, se houver uma convocação, como você disse, para uma candidatura, porque uma candidatura sempre deve ser resultado de uma convocação e não de desejo pessoal. Se houver essa convocação, nós vamos para o enfrentamento, sim, porque temos esse dever. Temos que ter a coragem de enfrentar situações difíceis como essa que nós estamos vivendo.
E dentro desse desejo, tem a princípio o desejo do senhor ser um pré-candidato pelo Podemos ou não?
Como?
Existe um desejo dentro do senhor de ser um pré-candidato, já que o senhor já foi governador, foi senador, enfim, já passou pelos âmbitos da política, faltando a presidência ou não?
Olha, o meu desejo pouco importa, né? Porque se fosse realizar o meu desejo, eu faria outra coisa, me aposentaria da política, né? Então, eu confesso a você que não é meu desejo, mas é que eu estou nisso, disposto a aceitar desafios, missões, né, e convocações. Então, é por isso que eu coloco nesses termos. Jamais eu vou pedir para ser candidato. Mas se esse partido que eu ajudo a construir propor o meu nome, eu não tenho o direito de me recusar. Eu não tenho esse direito. Então, eu não vou para um projeto, para a construção de um partido com interesse pessoal de ser candidato. Mas também, se eu não vou postular, não tenho direito de postular, também não tenho direito de recusar uma eventual convocação. Se ela ocorrer, evidentemente eu tenho que aceitar, assumir e ir para o enfrentamento, com coragem e disposição.
Mas o senhor há de convir também que dentro do partido, pelos nomes que a gente viu, o senhor e o Romário, entre os dois que seriam os nomes mais fortes, o senhor com certeza seria hoje o nome mais forte do partido a entrar para uma disputa, né?
É, isso aí também não cabe a mim, não, fazer essa avaliação, não é? Eu acho que nós temos que ter sempre na atividade política também a humildade de reconhecer que quem decide não somos nós, né? Que é um conjunto, é o coletivo. É, por isso que quando eu estava no PSDB, a minha briga era para que o partido realizasse primárias, a escolha de candidatos majoritários, né? Foi uma das razões, o fato de o partido agir cartorialmente, de cima para baixo, né, impondo, é que fez com que eu me afastasse também, né? É claro, da corrupção que tomou conta do partido. Então, isso fez com que eu fugisse e viesse criar um outro caminho, né? Buscar um outro caminho. Mas eu sempre defendi que ninguém pode ser dono da verdade, ninguém pode ser o rei da cocada preta, né, como nós usamos popularmente a FIFAR, né, e deve aceitar a vontade da maioria. Então é isso que tem que prevalecer, principalmente quando se constrói um partido novo como nós estamos pretendendo agora.
Bom, senador, a gente sabe que a situação hoje do ex-partido, né, do PSDB, está numa situação difícil. A gente viu até hoje declarações do próprio Fernando Henrique Cardoso mostrando que é contra a situação do partido estar apoiando o presidente Michel Temer. E o senhor, como o Celso me lembrava aqui, trazia a lembrança que em 2001, quando o senhor assinou aquele anticorrupção, já era prenúncio da saída do PSDB, e o senhor falou em conjunto da obra. O conjunto da obra, por exemplo, o nosso estado, seria o senhor candidato à presidência da República e o seu irmão Osmar Dias como candidato a governador do estado, e o senhor apoiando ele ou não?
Olha, primeiro em relação ao PSDB, né, realmente não é só o PSDB. Todos esses partidos, PSDB, PT, PMDB, PT, PTB, PDT, todos esses partidos estão desgastados, estão rejeitados, né? É por essa razão, eles serão condenados nas urnas. Eu vejo assim, e nós, como políticos, temos que saber se antecipar aos fatos, né? Pressentir o que vai ocorrer. E certamente o que eu estou pressentindo é que nas eleições do ano que vem, esses partidos serão condenados pelo eleitor, porque eles já estão sendo devassados aí na Operação Lava Jato, e nós sabemos que a população será implacável em relação a eles. Por isso nós estamos... E essas contradições do PSDB, esse senhor Fernando Henrique, que teve um papel importante na vida do país em determinado momento, ultimamente ele tem sido contraditório, né? Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra, uma hora ele quer agarrar o governo com muita força, ir para o governo, outra hora ele diz que tem que sair. Então nós ficamos meio perdidos em relação às atitudes dele nos últimos tempos aí. Em relação ao que você diz, conjunto da obra, né? E é uma expressão que eu costumo usar também, para recomendar à população que, ao julgar um político, procure saber do conjunto da obra da sua atuação. Porque não vale apenas uma última fala, um último discurso, um último gesto, né? Vale a sua atuação ao longo do tempo, né? E eu não tenho dúvida, não, que você citou o nome do Osmar, não há dúvida de que é o melhor nome neste momento para o governo estadual. O Paraná estaria muito bem servido, né? É um nome que tem experiência administrativa e política. Eu vejo às vezes assim, novo Paraná. Eu falei, mas quantos novos Paranás nós teremos, né? A toda campanha aparece alguém dizendo, somos o novo Paraná. Eu fico impressionado. Quantos novos Paranás nós teremos? E qual a consequência desses novos Paranás, né, do discurso de algumas pessoas, que acabam depois demonstrando que, de novo, tem apenas a vontade de ser, né, porque o resto é tudo podre, velho e enferrujado, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com essas expressões de marqueteiros sem criatividade que repetem a mesma coisa a cada eleição. Então, eu aposto sim na experiência do Osmar, você tem aí ao seu lado o Celso, que é um companheiro dele, sempre leal a ele, sempre o acompanhou e sabe, né, da sua honestidade, da sua seriedade, e certamente aprova e avaliza a sua competência, né, como gestor, o que é importante para um Estado como o nosso, que merece bom governo. Né? O Paraná tem sofrido um pouco, e é preciso passar essa fase de sofrimento para que o Estado volte a ser o Estado exemplo para o país em matéria de gestão pública, como já foi.
Bom, eu gostaria, senador, está aqui o ex-prefeito Celso Silva, o prefeito Lino também, e o Mineirinho, que é assessor do prefeito, para a gente já também trazer a sua mensagem, hein? Um abraço para o senador. Celso, ex-prefeito, bom dia.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Álvaro Dias, nosso senador. Um orgulho para nós, paranaenses, né? O Álvaro, que foi um dos melhores governadores da história do Paraná e tem uma atuação irreparável no Senado da República, demonstrando na prática que a gente tem que acreditar e confiar nos políticos de bem do nosso país. Então, parabenizar o Álvaro Dias pelo brilhante trabalho. Nós estaremos juntos com o Álvaro nessa caminhada a presidente da República e esperamos também que tenhamos aí uma dobrada, porque hoje tudo é pré-candidatura, uma dobrada de Osmar Dias a governador do Paraná e Álvaro Dias a presidente da República. O Paraná e o Brasil certamente estarão bem servidos. Que Deus abençoe, Álvaro, essa sua caminhada. Nós estamos juntos. Um cumprimento especial a você que está nos ouvindo, aos bandeirantenses, aos companheiros partidários, né, da nossa querida cidade de Bandeirantes e de toda a região. Um grande abraço.
E você vai para o Podemos também, né, Celso?
E na realidade,
já vamos segurar ele aqui, senador.
Se o Álvaro convidar, não é um convite, é uma convocação. Né? Onde o Álvaro Dias e o Osmar Dias estiverem, certamente nós estaremos juntos para somar. Juntamente também já fazemos o convite ao prefeito Lino Martins, cumprimentar o Lino, que é o nosso companheiro partidário hoje, que está no PDT, e o Lino é uma pessoa querida, está fazendo um mandato muito bom, um mandato irreparável, e com muitas ações ainda que virão nos próximos meses, se assim Deus nos permitir, aqui na cidade de Bandeirantes, porque o Lino é capacitado. E aproveitando também, se o Álvaro me convidar para o Podemos, nós convidarmos o Lino Martins, o Mineirinho e todos os nossos companheiros de Bandeirantes da região para ingressar aí e engrossar aí as fileiras do Podemos, que é esse movimento aí que nos dá a esperança de um Brasil melhor.
Ô Celso, muito obrigado, viu? E é claro que você é convidado de primeira hora. Você, o Lino, nós não abrimos mão, queremos juntos para construir aí um novo partido no país, não é só no Paraná, não é só em Bandeirantes, é no Brasil, né? A gente tentar, é o nosso dever, nós temos que ter respeito pela população, né? Acho que onde tiver o sofrimento maior, nós é que devemos estar lá, como políticos responsáveis. Essa tem que ser a nossa posição, a prioridade é onde está o sofrimento, temos que estar lá. E para isso, nós temos que construir um partido novo, porque nos atuais o povo não acredita mais. Então nós temos que começar do zero. Pra se alguém perguntar, e o seu partido não está nisso? Aí você pode responder, não, meu partido não tem passado, só tem futuro. Espere para julgá-lo, né? Porque é esse o debate que nós vamos ter. Qual o partido que está envolvido, qual o partido que não está envolvido? Então, nós vamos lançar um partido, queremos contar com você, Celso, com Lino, com todos os amigos aí. Já no dia primeiro, se vocês puderem, a Brasília, será uma satisfação para nós recebê-los lá num grande evento que vai ser lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no grande auditório. Esperamos vocês para assinarem lá simbolicamente já a ficha de filiação partidária no partido que se chamará Podemos. E nós podemos sim mudar o Paraná e mudar o Brasil para melhor.
Tá certo. Lino Martins, nosso prefeito municipal. Prefeito, também dando um abraço aí no senador Álvaro Dias.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia, ouvinte da Rádio Cabiúna. Bom dia a você, Álvaro. Que nós sempre estivemos juntos na sua caminhada e sempre nos espelhamos dentro dos bons, das boas administrações, dos bons ditames do seu trabalho como político. Vamos estar juntos, sim. Se Deus quiser, haveremos de fazer o melhor para o Brasil, para o Paraná. Então, até que Deus te aguarde e que Deus te ilumine nessa caminhada, Álvaro. Estamos aqui com você.
Muito obrigado, Lino. Um grande abraço, viu? E se aceitar o nosso convite, seja bem-vindo aí ao nosso partido. Grande abraço.
Bom, senador, a gente agradece a sua participação conosco aqui, não é? E é lógico, estaremos aqui sempre para conversarmos, dialogarmos sobre a situação do nosso país, mesmo porque acho que é importante se dar valor à nossa região, ao nosso povo, que há uma raiz, vamos dizer assim, da família Dias aqui na nossa região, no nosso estado, não é?
Muito obrigado, Oswaldo. Olha, um grande abraço para todos vocês aí, ao Celso, ao Mineirinho, a você, ao Lino. E até uma outra oportunidade aí, um ótimo final de semana a todos vocês. Um grande abraço e obrigado. Um abraço aos ouvintes da Rádio Caluna e nós estamos sempre à disposição lá em Brasília. Até a próxima oportunidade, então. Tchau.